vou me entregar, em ti me encontrar. Meu Deus, contigo não estou sozinho.
Deus nunca nos deixou sozinhos. Ele caminha conosco.
Cada um de nós tem uma história.
Compartilhar a nossa vida é testemunhar ao mundo o amor de Cristo por nós. Acompanhe neste momento, aqui no programa Um Só Coração, História de Vida.
Cada um de nós tem uma história. E de repente aqui estamos nós.
Die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir groß. Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du.
Coração. 3:37, programa Só Coração no quadro História de Vida, e essa música em alemão. Nós temos uma pessoa muito especial que vai falar conosco, conforme comprometemos hoje no começo do programa, um Só Coração, que nós teríamos e estamos tendo a visita especial de um colaborador fantástico da nossa diocese e também aqui da Rádio Coração. Frei Bernardo, seja bem-vindo. Boa tarde, alegria tê-lo conosco.
Boa tarde, dona Oacia. Boa tarde, Gabriel. Né? Agradeço o convite que vocês me fizeram.
Então, seja bem-vindo. Essa música que estava tocando é da sua terra mesmo? Essa
Eu já ouvi muitas vezes, né? Mas faz muito tempo que está fora da minha terra.
Exatamente.
Né?
Então, nós quisemos colocar essa música aí em sua homenagem, tá?
Por
ser
bom.
Alemão, né?
Tá bom, obrigado.
Tá certo. Ô, Frei Bernardo, com quantos anos o senhor se ordenou e de qual cidade o senhor é da Alemanha?
Tá bom, eu nasci relativamente numa cidade menor, com mais ou menos 12 mil habitantes, lá no sul da Alemanha, pertence à região da Floresta Negra e Arquidiocese de Freiburg, Friburgo, e lá nasci, mas meu pai trabalhou na Estrada de Ferro e por isso ele foi também transferido. Fomos então para uma outra cidade, não muito longe. E finalmente, quando ele ficou mais idoso, ele foi para uma estação onde não tem trânsito de noite, onde foi mais fácil para ele. Quer dizer, então, minha juventude, eu passei, infância, juventude, passei em 3 cidades, né?
É?
Mas tudo lá no sul da Alemanha, perto do Rio Reno e perto da Suíça.
Tá. O senhor tem irmãos, irmãs?
Tenho 2 irmãos mais novos do que eu e 2 irmãs mais velhas do que eu.
Ah, é?
É mesmo. Fomos 5. Foi bom assim.
Foi ótimo, né? Foi e bom. Quantos anos o Frei Bernardo está hoje de idade? Qual que é a sua idade, Frei Bernardo?
Idade agora?
Do senhor, é hoje, é. Quantos anos você está?
83.
83 anos.
Sim, nunca pensei que vou chegar até 83 anos, né? Mas anos de graça, né?
Muito graça, muitas graças.
Né? É, mas tá bom assim.
Tá. E aí o senhor, a sua formação sacerdotal foi lá ou foi no Brasil?
Minha formação foi na Alemanha, apesar do que eu queria estudar teologia em Petrópolis, né? Eu sempre queria trabalhar fora da Alemanha, como nós falamos, na missão, né? Como franciscano. E a província na nossa região, província de Fulda, tinha missão no Japão já bastante tempo e também missão em Mato Grosso desde 1938, né? Faz agora acho que 80 anos que estamos aqui.
Sim.
Este ano, 80 anos que estamos em Mato Grosso. Mato
certo.
Grosso do Sul, naquele tempo tinha só um Mato Grosso, né?
Microfone lá, Gabriel. Chega mais perto do microfone, o Frei. Isso. Só no Mato Grosso, 80 anos que os franciscanos estão?
Aqui é missão em Mato Grosso
sim.
do Sul, né?
Tá. Agora, por que o senhor escolheu ser franciscano? Hoje, é claro, olhando para o senhor, a gente percebe o seu testemunho, mas por que quis ser franciscano?
Não, isso foi assim. Os franciscanos tinham um convento 25 quilômetros distante da nossa paróquia, da nossa cidade. Então, o nosso pároco, um pároco diocesano, ele gostava de viajar, né? E naquele tempo, o bispo não permitiu que a paróquia fica domingo sem missa. Então, ele sempre convidou franciscanos, né? Eles chegaram sábado, domingo, nas festas, no patrocínio. E esses franciscanos me animaram, né?
Você ficou encantado com eles?
Encantado. E nós tínhamos, eu cuidava da juventude da paróquia, então convidei sempre esses franciscanos para nossas reuniões da juventude, principalmente quando veio um padre da missão do Japão ou do Brasil. Então pedi que ele dê uma palestra para nossos jovens, né, com slides naquele tempo, né? E isso foi formidável, foi muito bonito, né? Assim a gente criou contato e percebeu esta vida simples, esta alegria, essa fraternidade, essa convivência. Convidaram também no convento deles. E desse jeito eu fico mesmo, a gente leu também, eles visitaram a família, deixaram um livro lá, uma revista lá, né? A gente pegou e leu, e assim a gente criou uma simpatia, né?
E o senhor sempre quis ser padre ou pensou em ter uma outra profissão?
Eu fui no começo, eu pensava sempre em ser padre, é verdade, né? A mãe foi muito piedosa e tudo. E uma vez eu perguntei à mãe, meio tímido, né, se ele gostaria, se um dos filhos vai ser padre. Então ele disse, deve ser muito mais manso, muito mais educado, muito mais piedoso, né? Então eu pensava, não é nada para mim, né? Então é para os outros. Então com 12 anos, tive 12 anos, tínhamos uma missão popular. E chegaram também franciscanos, né, para pregar as missões, né? E lá todo mundo foi confessar. E na confissão, depois da confissão, o padre me perguntou, você nunca pensava ser padre, né? Então eu disse sim, mas a mãe disse que eu sou levado demais, né? Então eu disse, não, a mãe pode se enganar, né? Pode se enganar. Mas eu já com 12 anos disse para ele, a mãe me conhece melhor do que o senhor, né?
E aí, com quantos anos entrou no seminário?
Então, essa ideia nunca sumiu, nunca desapareceu, mas comecei a estudar para engenharia elétrica, né?
Ah, é?
É, pois é. E lá, sempre o parco me disse, você tem vocação, né? E então eu disse uma vez para ele, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Então eu disse, você não precisa ser já bispo, padre também é bom, né? Então, mesmo ele me convenceu, né, que eu peguei e larguei a carreira para engenheiro, né? Apesar do que eu gostava de estudo, mas fui lá para estudar grego ainda, um pouquinho latim, latim já tinha 7 anos, mas precisava 9 anos, né? E então entrei na Ordem dos Franciscanos.
Quantos anos o senhor tinha, o senhor lembra?
Eu tinha 20 anos.
20 anos.
23 quando entrou.
23 anos. Muito bem, estamos com o Frei Bernardo. Olha só, já tem recado para ele aqui. Dora Vieira diz boa tarde, paz e bem. Um grande abraço para você e para o Frei Bernardo, tá bom? A Dora Vieira mandando um abraço para o senhor Frei. Também aqui, oi, Osair, nós da Secretaria da Paróquia Itaporã estamos na escuta, juntamente com o Frei Roberto. Nós gostamos muito do Frei Bernardo. Ele é um exemplo de vida. Olha os franciscanos lá de Itaporã ouvindo, viu, Frei? Obrigado, Frei Roberto, Feliciana, Marcinha e todos daí, né?
É, o Roberto está lá.
É, o Frei Roberto está ouvindo o senhor. Manda um abraço para ele aí, né?
É.
Muito bem. O Frei Bernardo, depois que o senhor se ordenou, quando que o senhor veio para o Brasil?
Eu cheguei ao Brasil em 1965. E cinco no mês de dezembro, no fim, né? No
Nossa!
Fim.
Nossa!
É.
E por que que o senhor escolheu o Brasil?
Tá bom. Como eu disse, a província tinha só esses dois campos de missões, né? Japão e Brasil, Mato Grosso. E, para dizer a verdade, a língua japonesa foi difícil demais. Eu não queria.
Ah.
Eu tinha muito respeito desta língua japonesa,
sim,
né? E também o Brasil, tudo que eu sabia, conhecia, ouvia, li, né, correspondeu mais ao meu jeito, né?
Ah, é?
É, sim, sim.
Um país mais acolhedor, né?
Mais acolhedor.
Bem acolhedor, né?
É, pois é. Também a mentalidade, tudo em Japão é bem mais diferente,
sim,
do que aqui do Brasil, é verdade.
Tá. Quando o senhor veio para o Brasil, para onde que o senhor foi? O primeiro diocese, qual foi?
Tá bom, no começo foi... fui lá em Petrópolis, né? Tinha mais um comigo, fomos dois. Então, nos mandaram para Petrópolis para estudar a língua, né?
O português, primeira coisa.
O português, né? Mas esse já foi... Nos deram um estudante da teologia de Santa Catarina, né?
Sim.
Um bom rapaz, um bom freio, tudo 100%. Mas ele não estava preparado para ensinar o português para um estrangeiro que vem de fora, né? Ele falou mais alemão conosco do que português, né? Porque ele foi de uma família que emigrou no século passado, né? 1800
sim,
e pouco. E ele devia corrigir mais e tudo. E também a preparação devia ser mais profissionalmente, né? Para
uhum,
conhecer costumes, história, mentalidade, né? E tudo isto, né? E nossos velhos freios dizem, ah, a gente aprende a língua no meio do povo, né? Como um peixe aprende a nadar na água. Assim a gente aprende.
Essa é boa, hein?
Aprende a língua no meio do povo, né? Mas devia, a preparação devia ser já melhor.
Melhor, né? Tá, então aí o senhor estudou o português um pouco, e daí o senhor foi para onde? Qual a outra missão que o senhor...
E lá, eu fui para Campo Grande, fiquei um meio ano auxiliar, um capelãozinho do Frei Teodato, naquele tempo Frei Teodato, mais tarde Dom Teodato, né?
Ah, é?
Pois é. Então, lá tinha os primeiros passos, né, acompanhando ele na pastoral em Campo Grande, São Francisco. E depois foi para Rio Brilhante, 66, Rio Brilhante, no seminário. Né?
Nossa, faz 52 anos, hein, Gabriel, da minha idade.
Que
coisa fantástica, Frei, a sua história, hein?
E de lá também veio a primeira vez para Dourados. Fizemos as compras maiores, fizemos aqui em Dourados, né, claro. E Dourados não tinha asfalto, nada, né? Mas Dourados já foi planejado muito bem com ruas largas, né?
Exato.
Isso foi muito bem feito, né? No meio tinha mato, né? Mas eles já pensaram na frente e a cidade foi muito bem planejada, né?
Muito bem. É. Tem mais recado aqui. Jacinta e Gabi Marques assistindo na live. Aí o Frei Bernardo. Muito obrigada, Jacinta e Gabi. Deus abençoe. Nardélio Ferreira da Rosa. Boa tarde, Frei Bernardo. Nardélio também está ouvindo o senhor. A Jússi Piveta. Boa tarde, Osair. Paz e bem. Muito frio, Osair. Ótima tarde toda. Um abraço. Obrigada, Jússi. Maria das Graças. Silva Marche. Boa tarde, Frei. Eliane Souza Santos, boa tarde, Frei. Olha, o pessoal tá participando, hein, Gabriel? Ouvindo aí o Frei Bernardo, tá certo. A Jacinta diz assim, como é apaixonante ouvir as histórias de que envolve nossa Igreja Católica. Quanta dedicação, tá vendo o que o povo pensa, Frei? Hã? Quanta dedicação do senhor, hein?
Noia, isso é? Faz muitos.
Maravilha, depois tem aqui... Agradeço também muito pela vida do Frei Bernardo, uma grande alegria tê-lo sempre conosco, nos orientando. Vamos lá, ver se tem mais recado aqui. É isso aí. Vamos ouvir mais um pouquinho outra música que diz que é de lá da terra do Frei Bernardo também. Né, Frei? Aí o senhor descansa um pouquinho e nós já voltamos de novo, tá?
Tá bom, tá bom.
Vamos falar da nossa cidade Dourados.
Eita.
So viele ganz allein. Es gibt auf der Welt so viele Tränen und Nächte voller Einsamkeit. Und jeder wünscht sich einen Traum. Und manchmal reichen ein paar Worte, um nicht mehr so allein zu sein. Aus fremden Menschen werden Freunde und große Sorgen werden klein.
Muito bem, quando são 3 horas e 53 minutos. Bom, Frei Bernardo, o senhor veio para Dourados ou antes o senhor foi para um outro lugar, antes de ficar definitivamente aqui conosco? Para onde o senhor foi?
Não, como eu disse, primeiro foi em Campo Grande, um meio ano, depois Rio Brilhante, 6 anos, e depois foi para San Antonio de Vergeira, no Mato Grosso.
Mato Grosso.
Mato Grosso, naquele tempo foi Mato Grosso, Mato Grosso.
Mas era cidade? O que era lá?
Não?
Lá no Mato Grosso era uma cidade?
San Antonio de Vergeira, San Antonio de Vergeira, Pantanal, uma cidade.
Pantanal?
Pantaneira, sim, sim.
Nossa, mas o senhor não ficou com medo de onça por lá, não?
Eu não, nunca vi uma onça, mas cobras tinham, cobras tinham.
É, e ficou quanto tempo lá?
13 anos.
13?
13 anos, pois é.
E qual que era a missão do senhor lá, em La Vergère?
Bom, no começo pensava que estou no fim do mundo, porque lá a estrada terminou, só podia continuar com barco, Rio Cuiabá, né? E lá o padre foi... faleceu, fez 2 anos, então a paróquia ficou sem padre, então tinha muita coisa para fazer, né? A casa paroquial foi ainda de pau a pique, sabe?
Nossa!
Pau a pique, né?
Sim!
Pois é, e lá, já na primeira noite, percebi que tem alguma coisa, né? no quarto e puxei a cama para frente, tinha duas jararacas.
Jararaca?
Embaixo da cama.
Meu Deus!
É, pois é, assim começou lá. E então, cada noite antes de dormir, ajoelhei-me, né? Mas não para rezar, para olhar se tem uma cobra no quarto, né? Embaixo da cama. E quando não tinha cobra, tinha que olhar com a lanterna, não tinha luz elétrica lá. Então, quando não tinha cobra no quarto, coloquei na porta uma tábua, porque a porta tinha uma fenda lá embaixo, uma fenda onde cobras podiam entrar. E o rio Cuiabá foi distante 150 metros.
Muito 150 perto,
metros,
né?
E as cobras ficaram lá, principalmente no tempo da enchente, né? Então coloquei lá na porta uma tábua e na frente da tábua uma caixa de ferramentas pesado, né? Porque cobra tem força, ele pode jogar a tábua de lado, né?
Claro.
Então eu dormi tranquilo, né?
E quanto tempo o senhor ficou lá?
13 anos, né? Mas gostei,
nossa,
né? Tinha
gostou?
muito capelas no interior.
Acho muito
que,
trabalho.
Acho que 32 capelas no interior. As viagens foram bonitas, né? A paisagem, água cristalina lá. Lá tem também o lugar, nesta paróquia Mimoso, onde nasceu o Marechal Rondon, né? O Marechal Rondon, ele deu para aquela povoação uma escola bem bonita, né? Capela e tudo. E lá, em homenagem ao Marechal Rondon, colocaram lá um telefone, um dos primeiros telefones, né? E lá a energia veio por um pequeno gerador que foi tocado com o vento, né? De vento.
Sim.
E quando foi inaugurado, veio o ministro da comunicação de Brasília. Ele veio, então fomos lá, o prefeito, eu também tinha pensado aquela estação, né? Tinha uma casa como índio, né? Aquele central telefone. A primeira chamada fez o ministro para Brasília. Então ele me chamou e disse: Frei, agora o senhor vai ligar para a Alemanha, né? Então liguei para a Alemanha e funcionou 100%. Né?
E o senhor ficou feliz, né?
Minha mãe assustou, ele pensava: estou na Alemanha. Tão nítido, tão clara foi a voz, né?
Nossa, que história, hein?
Pois é, foi interessante. Foi mesmo, eu estava jovem, né? Para uma paróquia desta, a gente deve ser jovem, né?
Tá,
tinha
o
chip e Toyota, tinha um barco para o rio, né? Um barco, porque tinha muito povo ribeirinho, né?
Ribeirinho.
Passou ao lado do,
tá certo,
do rio Cuiabá, né?
Muito bem. Gente, olha só, que maravilha ouvir o Frei Bernardo hoje, ele relembrar como foi o seu tempo aí na juventude e no sacerdócio. Tem mais recado aqui. A Tana Maria Gonçalves diz: boa tarde, Frei Bernardo, paz e bem. Obrigada, Tana Maria, Deus abençoe. Aqui, olá, boa tarde, que alegria ouvir o Frei Bernardo no programa. Admiro muito ele e adoro as homilias dele. Meu nome é Tami e sou paroquiana da Igreja São José Operário. Um abraço. Muito bem, obrigada, Tami. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o Frei Bernardo na História de Vida.